Nesse momento, irei para o 38º assunto dos checklists de química, tá? Princípios de Le Chatelier. Equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier, equilíbrio química. Tá, resumozinho. Sabemos que um sistema que se encontra em equilíbrio, após ter alcançado a igualdade para as velocidades do sentido direto e inverso, tende a permanecer nessa situação. No entanto, quando algum agente externo exerce sua interferência sobre o tal sistema, gerando uma perturbação que o tire da situação de equilíbrio, isto é, faz com que um sentido da reação adquira velocidade maior que a de outro sentido. O próprio sistema se encarrega de minimizá-la, a fim de voltar ao equilíbrio. Como ele faz isso? Deslocando a reação para um dos sentidos. A essa reação do sistema às perturbações externas, os cientistas deram nomes de princípios de Le Chatelier, haja vista que foi Henri Louis Le Chatelier, em 1834, quem cunhou o enunciado de tal princípio. Mas quais são as ações ou perturbações externas que afetam o equilíbrio dos sistemas? A resposta é concentração, pressão e temperatura. Importante. Dos fatores citados acima, o único que tem a capacidade de alterar o valor da constante de equilíbrio Kc é a temperatura. Vou te lembrar isso algumas vezes ao longo deste resumo. Fique de olho e grave bem. Concentração, influências básicas. Ao aumentarmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir este composto. Ou seja, se aumentamos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido direto. Para diminuir a concentração desse reagente, a concentração desse reagente, aí já se aumentamos a quantidade de um produto, o equilíbrio se desloca no sentido inverso. Para diminuir a concentração desse produto. Ainda, em outras palavras, ao se aumentar a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca para o lado oposto da seta. Exemplo, CO2, gasoso, mais H2O, líquido, eu acho. Que gera aí HCO3 menos, entre parênteses, aquoso, mais H mais aquoso. Aí, sendo V1 a velocidade no sentido direto e V2 no sentido inverso. V1 igual a K1, aí entre colchetes fica CO2. V2 é igual a K2 entre colchetes HCO3 menos, aí vezes aí entre colchetes novamente H+, certo? Observação. Sólidos e líquidos puros não entram na lei de velocidade. Por isso, a água não entrou em V1. Este é o sistema encontrado dentro de uma garrafa de água gaseificada. Por ser uma situação de equilíbrio, V1 é igual a V2. V1 é igual a V2. Aí, quando bebemos a água, esse sistema cai para o nosso estômago, que é ácido, o que significa dizer que lá a concentração de H+ é alta. Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja, se V2 é proporcional a H+ menos V2 igual a K2, que fica entre colchetes HCO3 menos vezes H+, entre colchetes. Aí, então, quando se aumenta a quantidade de H+ no sistema, a V2 também aumenta. Com isso, V2 fica maior que V1. Então, V2 maior que V1, o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio. Aí, ó, nesse caso, para tal lado o equilíbrio. Para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado esquerdo, sentido 2 inverso. Para o lado esquerdo, sentido 2 inverso. Aí, isso é simples de perceber, pois se V2 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais para a esquerda do que para a direita. Esse deslocamento faz com que as concentrações de reagentes aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio, ou seja, forma-se mais água e CO2, provocando-nos o arroto. Eita, que legal! Forma. Ih, CO2. Forma-se mais água e CO2 provocando um arroto. No novo estágio de equilíbrio alcançado, o Kc é o mesmo que o do estágio de equilíbrio pré-existente. Só que agora as concentrações dos compostos de ambos os lados da seta estão diferentes. Lembra que eu disse que só a temperatura muda o valor de Kc? Então, se alteramos a temperatura, não alteramos o Kc, embora as concentrações estejam diferentes. Aí, ó, ao diminuirmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir este composto. Ou seja, se reduzimos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, para aumentar a concentração desse reagente. Já se reduzimos a quantidade de um produto, o equilíbrio se desloca no sentido direto, para aumentar a concentração desse produto. Ainda, em outras palavras, ao se diminuir a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado da seta. Aqui tem um exemplozinho, tarará, tarará. Sendo V1 a velocidade sentido direto, V2 sentido inverso, tarará, tarará. Os peixes possuem um odor característico disso. Característico, Os peixes possuem um odor característico devido à produção de metilamina, CH3 e NH2. Esse composto tem caráter básico, pois reage com água, formando OH-. Para tirar o odor do peixe, as pessoas costumam pôr limão ou vinagre nele, e de fato tira. Mas por quê? Quando pegamos limão, solução de ácido cítrico, ou vinagre, solução de ácido acético, acrescentamos H+ ao sistema, por serem ambos ácidos. Essa quantidade de H+ neutraliza íons OH-, consumindo-os para formar água, H+ mais OH-, que gera H2O, o que diminui a concentração de OH- no sistema. Isso se configura como uma perturbação ao sistema. Pois veja, se V2 é proporcional a OH- menos V2 é igual a K2, entre colchetes, CH3 e NH3 mais, aí fecha colchetes vezes OH-, entre colchetes, viu? Negativo. Aí, então, quando se diminui a quantidade de OH- no sistema, a V2 também diminui. Com isso, V1 fica maior que V2, V1 maior que V2, o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio. Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado direito, sentido 1, direto. Isso é simples de perceber, pois se V1 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais para a direita do que para a esquerda. Esse deslocamento faz com que as concentrações dos produtos aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, consome-se mais metilamina e água, reduzindo ou eliminando o odor de peixe. Observação: o óleo aqui de novo, que botei anteriormente, serve para este caso também. Tudo igualzinho, se você se esqueceu, é só voltar lá e reler agora. Olhando de forma diferente, para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de concentração. Uau! De concentração. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Olha aqui de novo. Tá, agora. Alteração de concentração, podemos analisar a fórmula do Cassê. Certamente você está lembrado ou lembrada que a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Olha o óleo aqui de novo, que a mudança de concentração não muda o Cassê. Então, olha só o caso A. Cassê. Agora, olha o caso B. Pressão. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o fator pressão só influi sobre equilíbrios gasosos. E nos lembrar que a relação entre pressão e volume é íntima e inversa, são inversamente proporcionais. Ou seja, quando aumentamos a pressão sobre um sistema gasoso, seu volume diminui. Já se diminuímos a pressão sobre ele, seu volume aumenta. No sistema gasoso abaixo, por exemplo, ao pressionarmos o êmbolo vermelho, o espaço onde o gás está inserido diminui, ou seja, seu volume se reduz. O que fizemos foi uma compressão do gás. Ao puxarmos o êmbolo para cima, em contrapartida, o espaço onde o gás está inserido fica maior, ou seja, seu volume aumenta. O que fizemos foi uma decompressão, expansão do gás. Beleza. Dito isto, já podemos prosseguir para as influências básicas. A. Ao aumentarmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Isto é simples de entender. Acompanhe. Beleza. Ali mostrando um exemplozinho. Um sistema gasoso em equilíbrio acima, a reação direta produz 2 mols de gás. Já a reação inversa produz 4 mols de gás. No total, 3 mols de H2 mais 1 mol de N2. Em determinado volume, este sistema mantém cada um desses gases em concentração adequada ao espaço que ocupam, e isso constantemente por estar em situação de equilíbrio. Assim, quando comprimimos este recipiente, seu volume diminui e as concentrações pré-existentes precisam se alterar para que o conjunto dos gases caiba no novo e menor espaço. É óbvio que a nova conformação exige um volume menor de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar para formar uma quantidade de gases que ocupe menos espaço do que o que havia antes. E a saída terá que ser o deslocamento no sentido direto, o que forma apenas 2 mols de gás. Bem, ao diminuirmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. Utilizamos o mesmo raciocínio do caso A, aproveitando o caso da produção de amônia. Quando descomprimimos aquele recipiente, seu volume aumenta e as concentrações pré-existentes precisam se alterar para que o conjunto dos gases se adeque a um novo e maior espaço. É óbvio, da mesma forma, que a nova conformação exige um volume maior de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar para formar uma quantidade de gases que ocupa maior espaço do que o que havia antes. E a saída terá que ser o deslocamento no sentido inverso, o que forma 4 mols de gás. Olhando de forma diferente, para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de pressão, podemos analisar a fórmula do Kp. Desculpa, mas olha eu aqui de novo. Não é possível que você se lembre. Não é possível que você não se lembre. A constante do equilíbrio só depende da temperatura. Ah, que legal. Logo, você sabe que a mudança de pressão não pode mudar o KP. Olha, então, olha só o caso A. Aí, se aumentarmos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás aumentam na mesma proporção. Para lembrar, para encontrarmos a pressão parcial de um gás hipotético X, utilizamos a fórmula Px é igual a Nx vezes P total sobre N total. Observação, Nx sobre N total é igual à fração molar. Nesta fórmula, a pressão parcial de um gás é proporcional à pressão total e a fração molar em que se encontra. Assim, vemos que na expressão do KP, a pressão parcial de cada gás também está elevada ao seu coeficiente estequiométrico. No caso analisado, cadê? No caso analisado, portanto, olhando para a expressão do KP, a compressão aumenta mais o valor do denominador do que no, do numerador, o que reduziria o valor do KP. Qual é a saída, então, para que o valor do KP não seja alterado? A resposta é aumentar a fração molar de NH3 e diminuir as frações molares de H2 e N2. Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a formar mais NH3 e consumir mais H2 e N2, o sentido de menor volume. Agora, olha o caso B. Se diminuir a pressão total do sistema, as frações de cada gás diminui na mesma proporção. Nesse momento, olhando para a expressão do KP, a decompressão, redução da pressão total, diminui mais o valor do denominador do que do numerador, o que aumentaria o valor do KP. Qual é a saída, então, para que o valor do KP não seja alterado? A resposta é diminuir a fração molar de NH3 e aumentar as frações molares de H2 e N2. Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a consumir mais NH3 e formar mais H2 e N2, o sentido de maior volume. Importante. Para reações reversíveis em que os dois lados da seta possuem volumes iguais, a alteração de pressão não desloca o equilíbrio para nenhum dos lados. Como podemos ver através da equação de KP, em que as P total do numerador se cancelam com as do denominador. Aí, B, a adição de um gás inerte a um sistema, isso é, um gás que não reage naquele sistema, também não provoca deslocamento de equilíbrio. Ocorre assim porque, embora aumente a pressão total do sistema, a adição de gás inerte também altera as frações molares dos compostos, ao aumentar o N total. Aí, o que compensa o aumento da pressão total? Aí, temperatura, influências básicas. Ao aumentarmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica, ou seja, que absorve calor mais do que libera para formar produtos. B. Ao diminuirmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação exotérmica, ou seja, a que libera calor mais do que absorve para formar produtos. Importante. Toda reação química absorve energia, calor, para quebrar as ligações interatômicas dos reagentes e libera calor para formar as ligações interatômicas dos produtos. Como vimos no estudo da entalpia de ligações, o calor absorvido é liberado, portanto, o ΔH, se trata apenas de um saldo de calor. Isso nos diz que o aumento de temperatura acelera qualquer reação química, mas acelera mais a que precisar absorver mais calor para acontecer, a endotérmica. Saldo de calor. Exemplo. Neste caso, a reação direta é exotérmica, porque libera calor como saldo. A reação inversa é endotérmica, porque absorve calor como saldo. Para aumentarmos a temperatura do sistema, fornecemos calor a ele. E mais uma vez, é tranquilo de enxergar que o fornecimento de calor favorece mais o sentido da reação, que absorve mais calor, o endotérmico. Já a retirada de calor, isto é, a diminuição da temperatura do sistema, atrapalha menos o sentido da reação, que precisa de menos calor para acontecer. Olhando de forma diferente, V1 é igual a K1, saldo de calor. Podemos imaginar que o saldo de calor entra na lei de velocidade. Assim sendo, o acréscimo de calor aumenta o valor de V2 e o sistema deixa de estar em equilíbrio, em que V1 é igual a V2. Então, se V2 é maior que V1, a reação anda mais para a direita do que para a esquerda. A diminuição de calor em contrapartida diminui o valor de V2 e, de novo, o sistema fica desequilibrado. Se V2 é menor que V1, a reação anda mais para a esquerda do que para a direita. Opa, fica ligada ou ligado. E os catalisadores? Como deslocam o equilíbrio de uma reação reversível? Simples, não deslocam. O efeito dos catalisadores é acelerar uma reação através do abaixamento da energia de ativação dessa reação, lembra? Esse abaixamento é igual para ambos sentidos de qualquer reação reversível. Portanto, o único efeito do catalisador em equilíbrio é reduzir o tempo necessário para que o mesmo seja alcançado. Sim, catalisador com catalisador, beleza. Repare que dos reagentes para os produtos, outros produtos para os reagentes, a energia baixa na mesma quantidade. Aí você catalisador com catalisador. Repare agora que o catalisador diminui o tempo necessário para que o equilíbrio seja alcançado. T1 menor que T2. Beleza! É isso aí! Uhul!